começar. O amigo do campo ainda passa em novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, ouvinte! Seja bem-vindo ao Prosa Rural. Hoje vamos falar sobre nutrição e adubação de plantas ornamentais.
Plantas ornamentais são aquelas usadas para decorar as casas, consultórios, escritórios, casamentos e muitos outros ambientes.
Além de deixar o ambiente mais bonito e agradável, as plantas ornamentais representam um bom negócio, especialmente quando o produtor segue técnicas de cultivo corretas, entre outras recomendações.
Nas diversas regiões do Brasil, são encontradas várias espécies da flora de importância paisagísticas e com potencial para agregar renda, a exemplo dos ipês, palmeiras, orquídeas, helicônias, entre outras.
Vamos saber, então, como acontece a nutrição dos vegetais, os elementos nutritivos, a fotossíntese e a respiração vegetal.
Bem, mas vamos falar com quem entende do assunto. Para sabermos mais sobre as técnicas de nutrição, vamos ouvir o pesquisador Jorge Segovia, da Embrapa Amapá.
Quem conversa com ele é a jornalista Dulcivânia Freitas, da Embrapa Amapá. Ouça aí!
Um dedo de prosa.
Pesquisador, qual é a importância de se aplicar técnicas agronômicas adequadas no cultivo de plantas e de flores ornamentais?
Bem, para um que acertou seu potencial, né, com folhas verdes, com muita flor, enfim, para que a planta mostre seu máximo potencial, é necessário adequar uma série de práticas agrícolas que permitam que essa planta realmente desenvolva, cresça e mostre sua beleza das cores das flores. Caso contrário, né, as plantas começam a manifestar sintomas de fome, amarelecimentos, queimas, que são as necroses, ou baixo florescimento. Então, toda planta tem sintomas que demonstram que ela está carente de algum nutriente. A exemplo, se faltar fosfato, baixa floração. Se faltar potássio, as cores são mais apagadas. Ou, muitas vezes, não mostram a coloração devida. Por quê? Porque está faltando um determinado nutriente. Então, é necessário uma série de práticas, um bom preparo de composto, uma análise de solo para saber o que é aquela terra que o agricultor vai utilizar mostre o que ela contém. Muitos solos podem conter excesso de acidez ou podem encontrar muito alumínio que dificulta a absorção de fósforo ou pode mostrar deficiência de cálcio, de magnésio, de potássio, que são nutrientes essenciais para o bom crescimento e desenvolvimento das espécies utilizadas em floricultura e jardinagem.
Certo. Segovia, geralmente os produtores desse segmento, eles utilizam muito mais a terra preta, o esterco, não é isso? É somente esses dois elementos que devem ser mais usados ou há várias outras opções?
Não. Na realidade, a terra preta é muito utilizada, né, pelo teor de matéria orgânica que ela tem. Mas muitas das vezes esta terra se mostra pobre e ácida. Por isso que é importante fazer análise do solo. É só com análise do solo que eu sei, por exemplo, que se eu preciso corrigir aquela acidez e aqueles teores de alumínio com calcário para poder eliminar esses dois elementos, ou se eu preciso colocar fonte de nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, para que a planta mostre realmente um bom crescimento. A análise de solo é fundamental nesse sentido. Baseado na análise de solo é que passa-se a recomendar aos agricultores o que de fato tem que colocar. E veja bem, cada cultura determina necessidade de nutrientes em quantidades diferentes. Cada cultura demanda um teor de nutrientes diferenciado.
Muito importantes essas informações do pesquisador Jorge Segovia. Mas continue ligado, ouvinte. Ainda vem mais informação por aí.
Pois é, e tem gente no Amapá utilizando essas técnicas. É o produtor Reginaldo de Jesus.
E quem conta a experiência pra gente é o próprio Reginaldo, parceiro da Embrapa Amapá. Ele é muito empenhado no cultivo de plantas ornamentais.
Fala, produtor!
Seu Reginaldo, qual a importância de uma adubação correta no cultivo de flores e plantas ornamentais?
Essa adubação correta, ela consiste colocando assim a nossa saúde, né? Quando a gente cuida da nossa saúde, o que, que a gente pensa? Cuidar dela para se estar bem forte, saudável. Então assim acontece com as plantas. Esse cuidado, uma vez que o homem tira da natureza, ele é obrigado a cuidar delas, mantendo todo o equilíbrio, verificando se as plantas estão com praga ou não. Se está com uma deficiência de adubo, é necessário a gente conhecer o que, que falta para ela florescer, para ela desenvolver essa parte verde. Então é isso que vai manter a nossa planta viva, com uma boa florada.
Qual o passo a passo que o senhor recomenda para que o floricultor consiga ter flores e plantas ornamentais muito atraentes e bonitas?
É sempre necessário a gente fazer uma pesquisa de solo para ver se ele se é muito ácido, se está precisando fazer alguma correção. Então, um solo mais adequado para o cultivo dessas plantas fica em torno de 5,5 até 6,5 o pH. E para isso a gente vai fazer a adubação correta, colocando o calcário, que é justamente para tirar essa inibição, né, que tem acidez no caso do alumínio que contém na terra. E com isso, agregando os outros adubos, a planta vai absorver com maior facilidade pelas raízes, porque o alumínio prende muito, né? Então, a partir daí, você vai ter uma boa planta, uma planta saudável, fazendo passo a passo, conseguindo uma boa terra, fazendo essa adubação correta, para depois agregar os outros adubos. E também é necessário não colocar o excesso de água, né? Quando for plantar em vasos ou até mesmo em saquinho, para não ocorrer a questão de fungos, né? Que isso é uma questão a ser muito séria para se ter uma planta de boa qualidade.
O cultivo de flores e plantas ornamentais é um bom negócio, não é isso? Para qualquer parte do Brasil?
Exatamente. Aqui na nossa região norte, exclusivamente o Amapá, a nossa cultura ela vem assim, desenvolvendo assim, de uma maneira assim, bem gradativa. Já melhorou muito hoje o nosso mercado de flores. Antes eram poucas lojas que tinha aqui no nosso estado. Então, cada vez mais as pessoas estão tendo a paixão de cultivar as plantas e até mesmo uma questão de saúde, né? Uma saúde mental, saúde visual. Com isso, tem aumentado de forma gradativa a depressão de pessoas que não tinham esse hábito de cultivar plantas. Hoje já se vê muito aqui na cidade e a divulgação também está sendo muito grande. Temos parcerias também aqui com a Embrapa, com o Sebrae, dando todo esse apoio para nós assim investir cada vez mais nesse negócio.
Obrigado, Reginaldo. Sucesso para você.
Vamos falar novamente com o pesquisador Jorge Segovia. Agora ele vai falar para a gente sobre adubação orgânica para plantas ornamentais. Fique ligado.
Pitacos da Hora.
Segovia, explica para a gente como é o procedimento, as diferenças quando se trata de adubação específica para plantas e flores ornamentais.
Em primeiro lugar, baseado na análise de solo, a gente vai passar a recomendar adubações adequadas a cada cultura. Tá? Isso é muito citado no livro. Porém, tá? Vejam bem, cada espécie vegetal, cada planta tem necessidades diferentes. Se eu for adubar, por exemplo, samambaias, tá? Estas espécies demandam uma adubação com baixos teores de fósforo e potássio, tá? Eles são mais exigentes em nitrogênio, por exemplo, tá? Agora, se você vai adubar roseira, se você vai adubar antúrios e outras plantas de flores, estas plantas demandam um maior teor de fósforo e potássio, tá? Para ter maior floração. E eu vejo, por exemplo, muita dona de casa procuram orientação sobre o que adubar, porque essas plantas não dão mais flores. Compraram, deram uma floração inicial, porque via com algum adubo, mas passaram algum tempo, elas passam a não produzir mais flores. tem que estar todo o tempo com uma adubação adequada, né, a cada cultura. Então, as demandas, tá, também vai ser, eu preciso que haja respostas, e então posso também passar a utilizar matéria orgânica nesse processo de produção de flores e plantas ornamentais.
Certo, Segovia. Você sempre fala que matéria orgânica não é adubo, né? Não deve ser confundido. Explica pra gente qual é a função da matéria orgânica no processo da adubação.
Bem, a matéria orgânica, ela geralmente tem baixos teores de nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio e magnésio, tá? Ela funciona mais como uma esponja. Quando eu passo a mistura bem a terra com o composto orgânico ou com outros tipos de matéria orgânica, que pode ser estercos curtidos, humo de minhoca, eu passo a formar tipo uma esponja que, além de quebrar a carga com que o solo segura os nutrientes, tá, ela passa a facilitar com que as raízes, ao crescer naquele solo onde foi bem misturado a matéria orgânica, ela retire com mais facilidade todos os elementos que a gente acrescentou, como nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, que a gente colocou na adubação. E estes podem ser de várias formas, podem ser químicos que encontra lá na loja, ou pode ser também produtos que encontra na sua comunidade. Fonte de potássio pode ser cinza, fonte de nitrogênio pode ser o esterco bem curtido, tá? Fonte de cálcio e magnésio podem ser externas, como cal hidratado. Nós utilizamos muito cal hidratado para que tenha uma boa formação da planta.
Quer dizer, então, pesquisador Segovia, que o segmento de cultivo e comercialização de flores e plantas ornamentais é um bom negócio?
Com certeza, tá? Muitos agricultores, que eu tenho acompanhado por toda a Amazônia, vêm diversificando suas atividades, inclusive com floricultura, né? E de forma a atender a essa nova demanda de mercado. Hoje, durante a pandemia, né, muitas pessoas que passaram a trabalhar em casa começam a melhorar seus jardins, começam a melhorar seus espaços verdes, né, nas suas casas, nos seus apartamentos, para quebrar essa monotonia que se tinha. Então, as flores e as plantas ornamentais passam a chamar, por exemplo, beija-flores, passam a chamar, o espaço fica mais harmônico nessa vida. Então, hoje você vai ver que muitos agricultores já passam a comercializar este tipo de produtos, como são as flores e as plantas ornamentais, em supermercados, em feiras livres, e é um novo nicho de mercado. As pessoas estão comprando flores e plantas ornamentais. Então, é possível se diversificar a produção e passar a ter rendas extras para melhorar a renda familiar.
Nosso muito obrigado ao Jorge Segovia, que nos trouxe essas importantes informações. Bem, chegamos ao fim do programa. Para mais informações sobre o nosso assunto de hoje e para ajudar você a obter melhores resultados na técnica de cultivo das plantas ornamentais, o livro digital Floricultura Tropical, Técnicas e Inovações para Negócios Sustentáveis na Amazônia está à sua disposição para ser baixado gratuitamente no portal da Embrapa.
Mas se você ouvinte quiser se comunicar com a equipe da Embrapa Amapá para informações sobre o tema de hoje, basta anotar o número a seguir e ligar. O DDD é 96 e o telefone é 3203-0201.
Ou, se preferir um atendimento pela internet, vá até www.embrapa.br. No pé da página, você vai encontrar o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. É só clicar e abrir o seu chamado.
E por hoje é só, ouvinte.
Obrigada pela companhia e até o próximo programa.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Este programa é uma produção da Superintendência de Comunicação da Embrapa. Roteiro, Dulcivânia Freitas. Edição, Nilo Falcão. Locução, Juliana Freire e Jorge Macau. Técnica, Hamilton Gontijo. Coordenação de produção, Marcos Esteves. Conteúdo, Embrapa Amapá.